Eu concordo com a Natália sobre essa teoria de que poderiam ser várias namoradas e tal.
Eu não falei isso
pra ela. É, ela,
gata?
Pelo contrário, não existe.
Não, então, não, vocês me deixaram terminar de falar. Eu ia falar, tipo, eu concordo com a Natália, ponto. Sobre essa teoria que existe em Nanã, eu não acho que seja.
A gente fala que é professor aí, ela não dá nem ponto na sala
nenhuma.
Não teve ponto, não,
foi gatinha. Não pode respirar. Fala, fofoqueiros! Sejam bem-vindos ao nosso especial do Fofoca para comentar sobre o filme que saiu sexta-feira passada na Netflix. Estou pensando em acabar com tudo. Do diretor. Qual o nome?
Charlie Kaufman.
Desse daí. E para comentá-lo, está aqui seu apresentador Rodrigo, com minha parceira Mariana.
Oi, gente!
E Natália, namorada de Mariana e entusiasta do Dia de Cinefilia.
Olá, gente.
E vamos à conversa. Mari, você quer explicar pra gente qual é a premissa do filme? Se você conseguir, claro. Porque...
É, pô, confusa. Mas o filme, Rodrigo já falou, né? Ele é dirigido e escrito por Charlie Kaufman. Ele também escreveu Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança. E tem uma pegada levemente parecida. Na verdade, o filme conta a história de uma menina que nunca é nomeada, a gente não sabe o nome dela. Tudo que a gente sabe é que ela tem um namorado, Jay, que eles namoram há pouco tempo, e eles estão indo numa viagem de carro para conhecer a família dele. Ela vai conhecer a família dele pela primeira vez. E no meio dessa viagem, umas coisas estranhas começam a acontecer. Quando ela chega na casa dele, a mãe dele tá velha, depois tá nova, depois fica mais velha, então o tempo é como se mudasse, e existem outras coisas estranhas também que começam a acontecer. Mas uma coisa que a gente pode concordar, e aí eu já vou começar com um spoiler, é que no final do livro, no final do filme, na verdade, a gente entende que meio que é tudo da cabeça dele. Então os acontecimentos que a gente viu não foram reais. Mas aí é isso.
Importante lembrar que spoiler liberado, pessoal.
Ah, é spoiler free aqui, é só pra quem já viu o filme.
E lê o livro também, porque vai ter spoiler tudo.
É, mas a gente já fez um sobre o livro, aí vocês se escutam.
Exatamente, boa.
Tem que fazer um jabá, né?
E é isso. Lembrando, antes da gente começar o debate, que aqui é todo mundo estudante de letras. Então, assim, tudo que a gente sabe de cinema...
Eu já sou graduada, viu?
Opa, desculpa, desculpa! Todo mundo aqui é profissional de letras, todo é professor aqui. Formados o quê? Omelete, Carol Moreira, Dia de Cinefilia, filmou. E Natália, você vai ter a honra de começar. Conta aí o que você achou.
Então, achei o filme bem legal. E, na verdade, achei ele um pouco maçante em algumas partes. Porque, basicamente, é diálogo. E o trailer foi vendido de outra maneira. Então, eu pensava que o filme teria outra pegada. Uma coisa mais terror, suspense. Até porque, como eu tinha lido o livro também. Então, ele tem bastante ação em determinadas partes do livro. Então, achei que seria diferente. Mas, eu achei que foi uma boa adaptação para o que o diretor se propôs a fazer do livro. Então, eu gostei. Assim, não está no meu top 10, nem nos 50. Mas, mas, assim, foram 2 horas e 14 que eu não irei assistir novamente, mas que foram legais, foi jogada fora, sabe?
Inesquecível, né?
Gente, essa já é a terceira vez que a gente tá gravando. Assim, da primeira vez que a gente gravou, Natália tinha amado o filme. Ela falou, nossa, muito bom. Segunda vez, ela começou elogiando no final. Ela falou, ai, não sei muito bem.
Vou concordar com o Rodrigo, fragmentei.
É. Aí agora ela já tá, ai, gente, não foi ruim, não gostei não.
Olha, 3 vezes gravando é difícil, mas a gente se mantém aqui pelo conceito, tá?
É difícil sustentar o personagem cult, né?
É difícil sustentar o personagem cult, é difícil demais, mas eu tô me mantendo aqui o máximo que eu posso.
Rodrigo, mete o pau agora, vai lá.
Então, velho, eu já meti o pau de tantas maneiras diferentes, que eu nem sei mais como, entendeu? Mas assim, eu acho um filme bem prepotente, entendeu? Ele tende a ser muita coisa, e ele não é, isso é chato. Ele tenta ser um pouco artístico lá pro final. Mari gosta, acha bonito, mas assim, só não funciona. E assim, você percebe que quem fez é uma pessoa que, rapaz, eu nem sei, viu?
A pessoa que fez é uma pessoa ruim, é uma pessoa que eu não gosto, sabe? Não,
ela acha incoerente, não gosto, não sinto verdade.
Não sinto verdade. Gente, eu gostei do filme. Dos três, eu acho que eu fui a que mais gostei do filme. Não achei ele cansativo. O Rodrigo achou ele extremamente lento e cansativo. Natália, no início, ela quase dormiu. Eu tive que parar o filme pra fazer um cafezinho pra ela não dormir. Mas depois ela começou a gostar mais. Só que eu, desde o início, já fiquei muito engajada ali, sabe? Então, eu gostei bastante do filme. Acho que tem um problema ou outro. Na verdade, eu nem acho que tem um problema ou outro.
Mariana vai levar com as outras. Então, quando ela vê um comentário, ela vai tentar adquirir isso pra ela. Ela vai achar que é muito culto, que é muito ruim. Ela tá aí no meio termo.
É porque eu gostei muito do filme. Só que tá todo mundo falando tão mal que eu fico tipo, gente, eu tô muito errada. Eu tenho que concordar com as outras pessoas. Mas eu gostei muito do filme. Só que eu vejo todo mundo falando mal, fica estranho.
Tem gente que tá gostando, tá ligado? Tipo assim, eu vi uma pessoa que fala muito mal.
Das pessoas.
Na sério, eu vi um cara falando muito bem, eu vi outro dando 4 estrelas. Então, assim, não é pouca bosta. O problema é que eu não sei, né?
Eu achei. Acho que...
Eita! Foi detalhada agora. Agora eu vou ter que mudar a opinião.
É porque eu acho que o filme depende muito do livro. Eu acho que depois que você lê o livro, o filme faz muito mais sentido. Não, provavelmente essa não foi a intenção do autor, né? Ele provavelmente quis fazer um negócio mais conceitual. Mas eu acho que realmente, se você não lê o livro, realmente não dá pra entender muita coisa. Quando você lê o livro, aí sim, você já conhece o plot, você consegue inferir algumas coisas, alguns significados e tal. Inclusive, a gente vai falar sobre possíveis significados dessas cenas.
Por sinal, antes da gente começar a falar dos significados, fique agora com o áudio da nossa amiga Nathalie comentando sobre o filme.
Lembrando que Nathalie não leu o livro, então essa é uma opinião de uma pessoa que não leu o livro.
E aí eu falei, né, galera, que se eu tivesse que dar uma nota para esse filme, seria a nota dó. Porque ruim demais.
Ok, então começando... Natália, ela, tipo assim, em uma das inúmeras gravações que fizemos, ela deu uma interpretação, tipo assim, ela fez uma leitura bem bacana do filme, sobre, tipo assim, os pontos que a gente percebe que tá dentro da cabeça dele. Você quer passar por isso?
Então, passar.
Mas pelos pontos.
Vamos passar por isso novamente. Então, minha teoria sobre o filme, sempre lembrando, né, que é a minha visão como pessoa que já leu o livro. Então, eu gostaria de saber qual seria a minha visão sem ter lido o livro. Eu acho que eu ia ter gostado muito menos do filme, porque eu não ia ter entendido muita coisa, não, viu? A verdade é essa. Mas, forçando aqui bem, galera, vamos lá. O lance todo dela ter mudado o nome ao longo do filme, eu acho que, pra mim, foi pra representar realmente que... ele não tinha ficado com ela, então ele não se lembrava realmente do nome dela. Poderia ter sido qualquer mulher que ele tinha visto, né? E aí ele criou essa fantasia na cabeça dele. Eu vi teorias falando que era representando os diferentes relacionamentos que ele teve ao longo da vida. Então, pra mim, foi pra mostrar que realmente ele não teve um relacionamento duradouro com ninguém. Ele sempre foi bastante sozinho. Então, o filme intercala as cenas do zelador com... memórias que ele tem, e aí ele, como Lucy é um dos nomes dela, né?
É o primeiro, eu acho.
É ela lá. Então, a garotinha, ele criou na cabeça dela a partir de um momento de uma memória que ele teve, né? Ele gostaria de ter falado com ela, não falou, e isso vocês, se vocês conseguiram chegar até o final do filme, não dormiram, vocês viram que ela falou lá que ela foi uma garota, que ele viu, ficou encarando ela e tudo mais. Então, o Jake pegou ela ali, criou a viagem dele, e aí, pra mim, aí ele vai mesclando memórias que ele tem que são reais, que já aconteceram com ele, e as memórias servem pra formar a mulher ideal, ou a mulher que ele gostaria que ele tivesse ficado. Tanto que ela vai mudando em uma parte que ela tá no carro, ela lê um poema, e aí o poema, na verdade, foi uma coisa que ele já tinha lido... Então ele vai misturando memórias para poder criar aquela personagem ali que vai dar sentido àquela fantasia que ele tá criando. Mas falem aí a vocês agora.
Sobre essa teoria de que o nome dela muda porque são as várias namoradas que ele já teve, eu não sei muito bem. Claro que aí eu tô pensando como uma pessoa que já leu o livro, né? Porque no livro fala que Jake... sempre foi muito sozinho, ele nunca teve uma namorada, nada do tipo. Então, o que eu entendi dessa cena é que, como ele encontrou ela no bar, mas não teve coragem de falar com ela, né? Então, ele não sabia o passado dela. Então, por isso que os nomes vão mudando. Porque ele nunca perguntou o nome dela. Ela podia ter qualquer nome. Então, os nomes vão mudando. Do mesmo jeito que as profissões vão mudando o tempo todo. O que mais vai mudando sobre ela?
Sobre as profissões, é importante lembrar também. Foi o que a Natália disse. Que as profissões que ela tem são as mesmas que ele tem. Os hobbies são os mesmos. Então, isso vai fazendo com que seja tudo na cabeça dele. É que não é
preciso. E aí, a partir disso mesmo, não dá. Pra mim, não faz sentido ele ter vários relacionamentos. Porque um zelador, ele já não conversa com ninguém, sabe? Eu não sei se é porque eu tô falando isso porque eu já li o livro. Mas acho que no filme, realmente, não. Eu não consegui olhar o filme e pensar que ele era um pegador antes. E aí, ele tava pensando em todos os relacionamentos que ele teve. E aí, todos foram fracassados e não sei o quê. Eu vi muitas teorias, assim, de que ele era gay, de que era uma coisa abusiva, de que ele era violento. Então, assim, discordei de absolutamente todas. A maioria...
Respeito.
A respeito, não concordo, mas é isso aí.
Eu acho que as pessoas... Não sei, acho que algumas teorias não tem muito... Por exemplo, eu vi uma pessoa falando que era uma metáfora sobre transgeneridade. Tipo, de onde que você tirou isso, sabe? Eu acho que falta um pouco... não sei, acho que falta um respaldo assim, maior, sabe, do filme mesmo, mas respeito, não tô aqui dizendo.
Respeito você,
porque eu não sei também, né, qual foi o ponto que ele viu que ali só era porque a menina era do gênero feminino, mas aí ele era hétero, né,
eu acho que isso não faz sentido.
Mas também, ó, realmente não faz sentido que é sobre transgeneridade.
Ou sexualidade no geral.
Ou sobre sexualidade no geral. É que eu não queria falar isso pra não ofender, talvez.
Então não fala.
Não, eu falo assim, oxi.
Vou ficar aqui.
Vai ser cancelado.
Mas assim, a metáfora que eu acho que seja mais real é justamente de que ele criou na cabeça dele uma pessoa que ele queria ter conhecido. Ele criou um negócio muito ideal, porque ele sentiu falta daquilo na vida real. O nome do filme é Eu Tô Pensando em Acabar com Tudo. Então, pra mim, a história é essa. É a história de um cara que não aguenta mais, que ele tá pensando em suicídio. Ele já tá pensando em suicídio há um tempo. Logo no início do filme, ele fala que quando esse pensamento entra na sua cabeça, ele não vai. Ele tá lá quando você vai almoçar, quando você vai tomar banho. Então ele cria essa menina como um mecanismo de defesa para ver se a partir dessa criação, dessa pessoa ideal e desse relacionamento ideal, ele consegue suportar a própria vida por mais um tempo. Só que chega um momento que ele não aguenta mais, que ele precisa encarar a realidade. Para mim, o livro é sobre isso, o filme é sobre isso.
Tem até uma discussão sobre como ele, quando eles estão no carro, então ele fala, né, Jake fala de que ele não gosta desse processo de envelhecimento. E aí já a Lucy, que é ele mesmo, fala que, ah, não, é legal você envelhecer. E a última cena do musical, que deletada pra mim, mas é o lance lá da maquiagem ser mais fake do que o resto do filme, acho que por ali, pra mim, foi uma fantasia da cabeça dele, né? Então, o que já corrobora pra pensar que ele tava fantasiando com uma vida que ele gostaria de ter tido. Então, não aconteceu. Uma mistura de memória, uma fantasia. Eu falei com a Mariana que, pra mim, era como se a gente fosse um telespectador dentro da mente dele. E ali a gente tava visualizando tudo, toda a viagem, toda a loucura que tava passando ali. O que ele tava pensando, né? Imaginando e criando.
Eu sinto também que, em vários momentos, como vocês apontaram, ela tá lá, tipo assim, pra tentar suavizar a situação dele, que ele já não tá gostando. Porque, uhum, assim, tudo bem, tipo assim, deve ser tranquilo morrer de hipotermia. Então, todos os momentos ela tá lá pra diminuir tudo que tá acontecendo.
Natália tem uma teoria, inclusive, sobre a hipotermia. Quer falar? A gente até tem uma pesquisada.
Fala. Quando ele vai pro carro, que no caso, Jake é o povinho que dança, é aqueles dois que dançam, e também é o zelador, né? Ele é todo mundo, todos os personagens, menos o pai e a mãe.
Mas...
Pode falar.
Não, mas é porque, tipo assim, ele não é o pai e a mãe, porque eles realmente existiram. Mas no que a gente tá assistindo, é tudo da cabeça dele.
Então, mas aí eu acho que são memórias, uhum, e não são personalidades, mas, que ele viu.
Sim, mas aí, tipo assim, por exemplo, Ah, é porque ele não falou assim, do coisinha ainda. Que é tipo assim, uma coisa que não existiu, então ele imaginou por isso que a maquiagem era diferente. Mas, se ele nunca levou uma namorada pra conhecer os pais, a maquiagem dela deveria ser diferente também, segundo tipo assim, essa lógica. Mas tudo bem que ele tava com hipotermia lá na frente. Daí, como tá todo mundo normal, eu acho que pode ser tipo assim, só da cabeça dele mesmo, ele imaginando. Não sei. Viajei.
Não, eu acho que ele, como ele realmente criou essa personalidade, aquela personalidade é real pra ele. Não é uma imaginação. Realmente aquela personalidade foi criada. Realmente pra ele aquela mulher existiu. Então faz sentido que quando ele tá na casa dos pais, ela não esteja com maquiagem diferente. Porque ela não é uma mentira. Ela é real pra ele.
A gente tá vendo do ponto... Ela que tá narrando. Então, como ela é uma personalidade criada por ele, e a partir disso ela se tornou uma pessoa real, tô botando aspas aqui, então, como a partir da coisa dela, então ela tem que criar memórias dela. Mas só que as memórias dela advém de Jake.
Uhum.
Então, tudo vai mudando. O nome dela muda, a profissão dela muda. Uma hora ela é física, outra hora ela tá fazendo pintura. Então, ela tá vendo o pai e a mãe dele aí em momentos diferentes, porque... O principal ali é Jake, mas não que a outra personalidade que ele tenha criado também não existe e esteja precisando de memórias para criar a sua própria pessoa, né? Então, não sei se ficou claro. Você falou muita besteira.
Eu acho que você falou.
Besteira?
Não, acho que você falou. Aí não tem tipo assim, falou claro, falou besteira.
É.
Falou.
Sim, mas a gente não falou sobre a hipotermia.
Ah, sim. Então, quando chega no final, o zelador, né, passa aquela cena que eles estão tomando sorvete, num frio da peste, mas eles estão tomando sorvete, as meninas estão com aquela roupinha, assim, e aí ele vai pra escola e depois ele vem pro carro e bota a chave do lado, e aí ele meio que tá tendo uma alucinação. Então, pra mim, é como se aquele ali tivesse sido o começo. Então, tudo aquilo que a gente assistiu nas 2 horas e pouco do filme aconteceram pra ele naquele momento que ele foi ali pro carro, e por isso que ele não ligou o carro, ele tava tão doido na confusão mental dele, juntando com a hipotermia, que eu pesquisei no Google e tem confusão mental, quem tem hipotermia. Então ele começou, então pra mim ele teve aquela loucura toda ali e morreu de hipotermia, que é diferente um pouco do livro, porque ele não morre desse jeito, né? No livro. Mas eu acho que foi por conta dessa viagem.
Eu sinto até que no filme deram essa morte pra ele, porque a outra era muito gráfica. Pra ter, que era, assim, ele se perfurando, se não me engano.
É uma cena bem gráfica.
É com cabide?
É. Eu acho que faz sentido, mas eu acho também que hipotermia faz mais sentido com o estilo de filme. É porque a gente tava esperando um outro estilo de filme justamente por causa do estilo de livro. Mas o filme... não é um filme gráfico, não é um filme que tem muito susto ou medo. É um negócio muito mais conceitual e não sei o quê.
Chato.
Então, hipotermia é uma morte que faz mais sentido.
Mas, por sinal, você fez bem agora em citar o terror, porque é tipo assim... Eu não quero dizer que é a melhor parte do livro, mas é a melhor parte do livro. Você fica muito tenso, ela recebe a ligação dela o tempo todo, que até foi algo que eu não achei muito bem explorado no filme. Mas, assim... faltou, né? Um medinho, um susto.
Eu também tava muito... Depois que eu li o livro, eu tava muito ansiosa pra essas partes de medo, assim. Uma coisa que me deixou com muito medo quando eu tava lendo o livro foi quando eu descobri que... Quando a personagem me fala que ela recebe ligações do próprio número. Isso foi um negócio que me deu muito, muito medo. E não tinha como fazer isso no filme, na verdade. Quando toca o telefone... Como é que ia mostrar algum número, mas como é que a gente ia saber que era o número dela mesmo?
Mas aí, tipo assim, o filme estabeleceu que o nome dela, por aquele momento, seria Lucy, e você vê Lucy ligando pra ela.
Poderia ser Lucy. Outra Lucy, não, Então, ficou muito difícil de fazer isso no filme.
Não, mas
então, eu entendo que é difícil adaptar.
Ela fazia narração em voiceover o tempo todo. Então, ela poderia, tipo assim, ter comentado.
É verdade.
Tá vendo? Ruim o filme, queremos ela.
Não é ruim, é uma coisa diferente. Eu concordo que faltou um pouco essa, assim, na verdade não acho que faltou. Eu acho que ficaria muito legal, era uma coisa que eu tava esperando muito, eram uns momentos de tensão, mas eu entendo que é uma obra completamente diferente, é uma outra proposta e tudo bem, sabe?
E a cena da dança?
Ah, a cena da dança é linda, eu concordo com a Natália que o musical... não foi a melhor parte do filme, mas a cena da dança é linda e eu acho que ela tem um significado muito importante para o filme. Eu acho que aquele é o momento que ele realmente decide em acabar com tudo, em encarar a realidade, porque logo antes da cena da dança, a gente tem uma cena em que a personagem principal fala com o zelador, ela encontra o zelador na escola e ela muda completamente o tom dela. E... peraí, você fez assim... Ah,
isso, né? Mas é porque tem um momento antes disso que ela muda, que é quando ela está no carro ainda, que ela só puxa um cigarro pra fumar. E ela começa um pouquinho agressiva com ele. Não agressiva, mas assim...
Mas porque ela tá fazendo o quê? Ela tá... É, ele tá confundindo com o personagem do filme que ele assistiu. Tanto que uma parte ela some e quem aparece é a personagem do filme que ele estava assistindo. Então perceba como ele está pegando todas as coisas que ele viu durante o dia, por isso que eu bolei a minha teoria de que ele teve tudo no carro, porque vai intercalando com as cenas do zelador, aí tem uma hora que o zelador está botando o lixo para fora, olha para cima, a neve está caindo. No mesmo momento aparece a garota olhando para fora e vê a neve caindo em uma jogada única em cima do carro. E aí acontece, ele viu o filme do carinha lá, acaba o filme, depois de um dado momento, a personagem do filme vira a namorada dele dentro do carro por um breve segundo. Uhum. Então, assim, coisas que ele tá vendo, memórias que ele tem, e aí aquilo ali tá sendo uma bagunça pra criar e dar o estopim lá que ele resolve acabar com tudo, né, no caso.
Uhum. É, e aí pra mim, como eu tava falando, né, sobre a cena da dança... Antes da cena da dança, tem essa cena que ela muda um pouquinho, na verdade muda drasticamente de personalidade, e ela fala sobre a primeira vez que eles se conheceram. Ela diz que foi uma coisa desagradável, que ele estava encarando ela o tempo todo, que ela queria que o namorado dela estivesse lá para poder proteger ela, ou algo do tipo. E ali, para mim, é a primeira vez em que o zelador olha para essa menina e encara a verdade sobre ela, que é que eles nunca se conheceram, que ele só foi um cara muito estranho olhando para ela o tempo todo, encarando, que deixou ela confortável. E aí logo depois a gente tem a cena da dança. E aí nessa cena são dois jovens extremamente parecidos com eles, dois mais jovens, né? E eles dançam de uma forma muito romântica. Aquilo me pareceu muito ideal romântico, era o que ele queria que tivesse sido. Na cabeça dele, o relacionamento deles foi assim, foi aquela dança perfeita. Ele gosta muito de musical, então faz sentido que a cena ideal dele fosse uma dança. E aí, logo depois, o que acontece no final da dança? Vem um zelador, no caso ele mesmo, só que aí eu entendo isso como se fosse o ele da vida real, ele realmente é um zelador, né? E aí mata essa fantasia. Então, pra mim, a dança simboliza a morte da fantasia dele. É ele assumindo a postura dele real. É isso que eu sou um zelador, eu não tô me sentindo muito legal com a minha vida e eu preciso encarar isso. E aí ele mata a fantasia ideal romântica que ele criou.
3 horas depois.
É, gente, desculpa. Falei muito.
É, antes de a gente falar sobre o musical, vai acabar chegando lá, mas existem dois momentos em que ele faz referência a filmes / musicais. Obras externas ao coisinho. Ele só não fez referência ao próprio livro, né? Mas tudo bem. Logo no início, quando eles estão falando que sobre um filme, que é tipo assim, é um filme de 2 horas sobre alguém reclamando, dizendo como a vida da pessoa é muito ruim. Só que aí, no final de tudo... Realmente, barrou o som, né? Só que aí, no final, a gente acaba deixando um filme de 2 horas sobre uma pessoa, não necessariamente reclamando da vida, mas mostrando como é triste viver e acaba no que acaba. E o outro momento é um musical, que não lembro quem foi. Que falou...
Não, eu falei do musical, mas tem vários momentos. Ele é um fã do musical, o quarto dele tá cheio de coisa musical. Ele aparece, o zelador tem um momento que ele está assistindo uma peça que a escola está montando. Então aparece lá o musical com as pessoas lá. Então as referências ao musical estão...
Não, mas é que tipo assim, não é necessariamente ele fazendo referências musicais, mas como a história dos musicais
afeta
a história. Fala sobre a história. Porque no caso do musical, o finalzão mesmo é sobre um cara que não consegue a mulher.
Exatamente, foi do Oklahoma, que era o nome do musical. Então eu tava lendo as entrevistas e eu vi que a música lá era alguma coisa do musical, do outro musical, que não era do Lee.
É o quê?
Porra!
Que é do musical, mas não é do musical.
Então, falando sobre essa mulher que ele queria e não podia ter, desse filme Oklahoma. E aí a maquiagem tá diferente e a gente tem os personagens que já foram apresentados pra gente, que é ele lá em cima agradecendo todo mundo. Aí tem a garotinha lá na plateia, tem a mãe e o pai dele, bem velhos, que eu achei estranha a posição deles ali, que parece que eles estão destoando do resto das pessoas. E o resto são os jovens, que provavelmente são os adolescentes que ele estava vendo todo dia. Então, as únicas pessoas que ele lembrava naquele momento seriam os outros adolescentes que ele vê como na vida dele de zelador. Então, ele vai encher ali a plateia com as pessoas que tem na memória dele, com as garotas que estavam lá no... negócio que vendia o Dairy Shake,
Queen,
né?
Eu acho. Não, Dairy Queen é o do livro. Enfim, do...
Mas, enfim, pra mim, a maquiagem diferente
é legal,
foi...
Sabia?
Uhum. Desculpa. Eu fui silenciada. Pra mim, a maquiagem foi pra demonstrar que era uma fantasia, não mais uma memória. Então, ali foi o auge pra ele de imaginar de como teria sido a vida dele, ele tá agradecendo, ele gostaria de ter ficado com ela realmente, mas não ocorreu. Então, por isso que a maquiagem foi diferente do resto do filme. Mas é porque no livro deixa mais claro, tanto que aí ele tem um irmão também no livro, né?
Só que é mentira, né?
É mentira, ah. Mas só que, tipo, eu acho que pra gente lendo fica mais estranho, depois fica mais claro que ele é todo mundo, mas aí aparece um irmão pra ele no livro.
Só que aí, tipo assim, o livro dá muita pista, uhum. Só que ele também não explica no final o que foi que aconteceu.
Isso dá muita pista mesmo, porque a Mariana disse que na metade do livro já sabia. Eu não sabia, eu inventei.
Mentira dela.
Não, gente, é muito...
Ela é muito inteligente e já sabia o que tinha acontecido.
Gente, eu não tenho culpa se eu sou melhor que vocês. Não, mas eu acho que o livro deu muita pista, sim.
Não, ele dá muita pista, mas tipo assim, eu só peguei quando li o último capítulo.
Ah, exatamente. Não, mesmo... Será que eu e Rodrigo somos burras?
Sim. Não, eu peguei muito rápido, gente.
Não, mas é porque...
É uma coisa muito clássica, sabe? É uma coisa que você
não
já
achei.
Espera.
Não achei clássico.
Depois de Fight Club... Persona.
É porque ela tem referências.
Eu tenho referências. Eu sou entendida.
Eu só tenho a minha farofinha fragmentada, então eu nem pensei.
Ai,
tem fragmentado ainda.
Mas fragmentado não é, tipo assim, não é um
plot twist. É diferente, mas...
Por sinal, ruim, viu?
Não, fragmentado eu gostei.
Ai, não, ruim.
Agora, o final.
É péssimo.
Péssimo.
Não, peraí. Vidro não, agora... Você tá falando de fragmentado ainda.
Não, fragmentado até. Menino, ele tava tão bonitinho lá.
Não, não vou mencionar, tá ruim mesmo. Que horrível. Velho, eu nunca esqueço da cena dele fragmentado.
Não, o final, quando ele vira aquele monstro, eu fiquei gato, não tem necessidade.
Mais alguma coisa pra falar?
É, só se a gente gostou... Do que a gente gostou mais, na verdade? Do filme ou do livro?
Eu acho que é assim, livro, né?
Surpreendendo todo mundo que ouviu até agora, eu preferi o livro.
Não, eu gostei bastante do filme. Mas eu ainda acho que se eu tivesse que escolher um, seria o livro. Mas eu acho que, na verdade, o filme é uma combinação muito boa com o livro. Tem uma história um pouco diferente, assim, não é exatamente igual, mas eu acho que funciona muito bem. Depois que você já lê o livro, eu acho que o filme funciona bem melhor do que ele sozinho.
Eu gostei um pouquinho mais do livro do que do filme, mas não foi algo muito discrepante, não. Porque o livro, porque eu acho que me deixou mais pilhada. Então, eu peguei ele e aí eu passei, tipo, 3 horas pra poder terminar. E aí eu fui lendo, não teve... Eu acho que ele é mais... Eu preciso de mais acontecimentos em minha vida. Então, aí... Só conversa já basta a minha vida própria, sabe? Eu quero assistir filme.
Aula.
Eu quero tiros, bombas, coisas acontecendo. Eu não quero só ver conversa, sabe? Conversa com a Mariana. Aí eu preciso de alguma coisa legal. E aí, no filme, foi só divagações. Aí pesa um pouco.
Foi, mas eu gosto.
Mas, velho, essas mesmas divagações tiveram no livro e não foram chatas, entendeu? Esse é o problema. Ele conseguiu deixar algo que não era chato em uma coisa chata.
Na verdade, eu acho que teve uma parte do livro que foi um pouco lenta, que é justamente a parte dessas divagações. Então, se for comparar a divagação do livro, divagação do filme, eu prefiro a do filme. Eu acho que a do filme me prendeu muito mais. Porque
tem
o
visual ali, né?
Tem o visual e também você fica, como eu já sabia o plot, eu fico comparando o poema, por exemplo, eu fico comparando as histórias que ele fala e que eu já conheço com o final, que eu já sabia, no caso, porque eu li o livro. Então, as divagações eu achei as do filme muito melhor. Uma coisa que a gente não falou é sobre quando ela olha pra câmera. Quando a personagem principal quebra a quarta parede e olha diretamente pra câmera.
Eu não acho que quebra de quarta parede. Eu não sou cinéfila. Peraí. Eu sou cinéfila, mas que gosta de filme, né?
É.
Então eu sou sim. Mas eu não faço audiovisual. Então eu não sei os termos técnicos. Mas eu não sei, porque ela não falou com a gente. Ela só olhou como se ela estivesse olhando. E aí calhou pra gente chegar na visão dela, sabe?
Eu acho que é mais, assim, narração voice over.
Não sei o que é. Mas achei muito bom.
Mas a gente falou de divagações, eu queria só um momento me intrometer aqui pra falar. Se vocês querem filme de divagações, gente, trilogia Before, por favor, todo mundo baixe. Os três filmes, meu filme favorito, por favor, assistam.
É aquela...
Foi agora, já dei meu merchan.
Ai, gente, eu não gostei.
Já vou... Cala a boca.
Eu tô com os três baixados pra assistir.
É ruim, nem
talvez
é.
Não!
Olha, é lento.
Eu vou me levantar daqui.
Velho, é lento. É lento. E não acontece nada, a verdade é que não existe uma história.
Mas é bom.
Mas
a história acontece, mas... sim. Mas a história acontece. Você gosta? Agora, gente, retiro tudo que eu disse. O filme que a gente acabou de assistir hoje é ruim, imagina, é chata. Não tô entendendo como é que você ousa falar desse
filme. Eu não gostei muito.
Você vai ser bastante criticado.
Natália, agora, estou precisando acabar com tudo.
Eu estou precisando acabar com tudo.
E foi isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Sigam nas redes sociais, @demutinas, Instagram e Twitter. Tem mais o quê?
Se vocês têm alguma outra teoria, acho que a gente esqueceu de falar alguma coisa.
Guarda pra vocês.
Não, divida comigo, eu quero ouvir. Eu sou interessada.
Olha, Mariana toma conta do Twitter, então é só chegar lá.
É, vem de Twitter.
Beijos.
Tchau.
Ai, obrigado, Natália, por ter vindo.
Obrigada.
E foi isso.
Acho que foi
velho.
Ó, 37 minutos.
Você será baixo do clipe. Ainda tem umas partes pra cortar, então vai ficar massa.
É.
Como você.
Mas. É porque eu até entendo. Colonoscopia não é o do a da garganta? Que bota a câmera na garganta?
Não, o outro lado. Que
coloca... outro lado? Colonoscopia. Menina, do estômago.
Não é por aqui, não.
É pelo cu?
É pelo cu, eu acho.
Colonoscopia.
Não.
Ai, e o episódio que... acabou de receber o explícito.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.